participação de Emir Sader, cientista político e sociólogo. Emir, bom dia.
Bom dia, Angela, bom dia.
Olha, Emir, eu, antes da gente falar daqui de outros países, eu queria que você comentasse, né, já a situação de Temer, né, já que houve aí o acolhimento da denúncia, né? Como é que você viu essa notícia, Emir?
Olha, se anunciou muito tempo que ele ia cair. O que é certo agora é que é um cadáver político, ninguém mais dá nada por ele. Agora, o que é grave, porque a situação do Temer é grave, mas o gravíssimo povo brasileiro é que um governo ferido de morte, ilegítimo, condenado, está querendo passar hoje a votação da reforma trabalhista. Eu acho que isso é que a gente tem que botar o olho, não se desviar para a questão do Temer, etc. É um problema de tempo ele cair, a direita está tratando de se livrar do Temer para tentar manter o golpe de pé, e não há nada mais duro para os trabalhadores que essa reforma trabalhista. É preciso levar o seguinte em conta: a gente está contando que o clima geral, a rejeição da reforma, as pesquisas, tudo, pode levar à reversão dos votos no Senado. Mas é preciso levar em conta que a votação para colocar em regime de urgência, nós só tivemos 19 votos no Senado. É praticamente o que a gente tinha quando defendia a Dilma do impeachment. É certo que eles são de 2/3, então 1, 2 votos deles pode decidir, mas é duro tá dependendo dessas renúncias de votos do lado deles, porque nós só conseguimos 19 votos. Quer dizer, isso, e que esse Senado não caiu do céu. Foi o povo brasileiro que elegeu esse Senado. É muito importante que os movimentos sociais agora se dediquem, o Lula tem falado muito disso, a eleger cotas de parlamentares para representar os metalúrgicos, os bancários, mas não só isso, as mulheres, os jovens, os negros, né? A educação pública, a saúde pública. Sem o que a gente vai estar nessa dependência aí. Quer dizer, é brutal que, além do mais, um governo morto, né? Sim. Continue a Petrobras, o parente, a vender a preço de banana patrimônios públicos, né?
Certo.
Então, não para o golpe, estão tentando se livrar do Temer para salvar o golpe.
Tá, como você disse, né? Temer morto politicamente, mas parlamentares ali de direita super vivos, né?
O projeto do golpe se valeu do Temer até quando era útil, né? Como se diz, né, a burguesia não tem partido, ela usa os partidos, né? Uhum. Usou o Temer, agora o Temer é cadáver, vai procurar uma alternativa, mas não para. Quer dizer, como é que um governo... O Congresso devia estar discutindo a situação do Temer, né? Ele vai hoje, talvez, enterrar a CLT, que é gravíssimo para a massa dos trabalhadores brasileiros, né?
Muito bem. Bom, Emir, agora vamos falar sobre a Venezuela. Foi libertado um líder opositor?
Pois é, vamos recordar, então, que até o fim do mês tem a eleição da Assembleia Constituinte que o governo convocou. A oposição convocou, antes disso, uma votação deles de tentativa de rejeição à Assembleia. E, ao mesmo tempo, no mesmo dia, próximo domingo, o governo vai fazer uma simulação inicial da votação da Constituinte. É uma medida de força, de saber que apoio o governo consegue e que apoio a oposição consegue. E, meio surpreendentemente, o Leopoldo Lopes, depois de um encontro do Zapatero com o Maduro, foi libertado. É um dos presos, é o principal líder, foi preso. O governo tinha expectativa de que ele saísse com uma postura mais negociadora. As primeiras declarações dele não foram dessa direção, mas são manobras políticas que se vê que os dois lados estão, de alguma maneira, procurando flexibilizar a situação, porque... Agora já são 93 mortes, são 100 dias desse ciclo de mobilizações da oposição contra o governo e 93 mortos, né? Uma coisa gravíssima, gravíssima.
Sem dúvida.
As negociações não deram certo, a OEA não conseguiu maioria para condenar o governo do Maduro. Então é uma situação, houve uma invasão do parlamento por comandos chavistas, o próprio Maduro condenou a violência contra parlamentares. Agora, até o judiciário está processando os militares responsáveis da segurança no Congresso, por não ter impedido que acontecesse. É uma situação muito tensa, até o fim não ia acontecer uma coisa. Se especula da possibilidade do governo eventualmente suspender a votação para distensionar, eventualmente adiar, mas não sei, o que foi bom no sentido de negociação foi o governo ter libertado esse líder opositor, o que pode significar um aceno do governo para perspectivas de negociação. Vamos ver.
Muito bem, agora vamos falar sobre o Paraguai, novidades, né, no campo político lá, né, Emir? O que, que significa aí Fernando Lugo assumindo a presidência do Senado? A gente vê a foto, né, nas redes sociais do Lugo cumprimentando Cartes ali. Vamos falar um pouquinho.
A situação se tornou complexa.
Sim.
Quando o Cartes mandou para o Congresso uma proposta de direito de reeleição, que não era constitucional, e por ação ou por inação, o Frente Iguaçu, que é o partido do Lugo, apoiou.
Verdade.
Apoiou porque se estenderia. Na verdade, o Cartes quer uma coisa anômala. O Lugo alega de que o dele não é reeleição porque ele foi impedido de terminar o primeiro mandato. Mas ele seria contemplado por essa reforma constitucional que foi aprovada, embora com manifestações violentas da oposição, foi inclusive incêndio de umas dependências do Congresso, etc. E agora o Lugo assume a presidência do Senado, ele está sendo acusado de ser conivente com o Cartes, até porque eles em comum, por razões diferentes, têm esse elemento, que os dois querem o direito de reeleição. O presidente da central sindical mais importante do Paraguai, que é em São Paulo recentemente, declarou que isso é um desgaste muito duro para o Lugo e para a Frente Iguaçu, aparecer coniventes com... Ele conseguiu o direito de se candidatar, mas com um desgaste que pode significar que a esquerda fique sem um candidato com chances de ganhar. É uma situação inédita, complexa, não se ouviu muito as palavras do Lugo, como é que ele justificaria isso. Agora ele está assumindo a presidência do Senado, que pode ser um passo a mais de uma certa complacência, um certo acordo com o governo Cartes, no momento que o Congresso está muito questionado por ter aprovado o direito de reeleição.
Entendi, bem complexo, né, complexa a política paraguaia. Agora vamos para o Chile, Emir, candidata da esquerda está em segundo lugar?
Pois é, vamos recordar então que o desgaste da Bachelet fez com que a coalizão de governo, que teve quatro presidentes seguidos, não vai lançar candidato. O Ricardo Lagos, que seria... O candidato tinha menos de 5%, retirou a candidatura, então eles estão apoiando um jornalista independente, Alejandro Guillier, que tinha que recebeu o caudal de votos dele, sem desgaste do apoio ao governo da Bachelet. Houve, no fim de semana passado, prévias internas. Como se podia imaginar, o Sebastião Pinheira ganhou a prévia no partido de direita, é um candidato forte à presidência da República. O Partido Socialista não fez prévias porque ele está, na verdade, não vai ter candidato. E a esquerda, que pela primeira vez, movimento secundarista, estudantil, sempre teve grandes mobilizações, mas nunca participou do processo eleitoral, sempre pregou abstenção. Esta vez, pela primeira vez, tem uma frente ampla e lançou uma grande líder do movimento educacional, Beatriz Sánchez, como candidata. Fizeram uma prévia interna, ela ganhou e nas pesquisas ela já aparece na frente do Alejandro Guillier, quer dizer, ainda longe do Pinheira, mas com chance de ir a um segundo turno, eventualmente, né? Então, foi uma dinâmica importante da esquerda, fora daquela que esteve no governo Bachelet, que é de discutir se foi de esquerda ou não, porque manteve o modelo econômico neoliberal herdado do pinochetismo, e fracassou estrepitosamente, infelizmente o governo não conseguiu nem sequer a principal promessa, que era fazer com que a educação universitária deixasse de ser paga. Porque o Pinochet fez uma coisa absurda que a universidade pública passou a ser paga. Aí o grande mobilização estudantis, e ela resgatou essa reivindicação, conseguiu fazer uma reforma tributária, mas não conseguiu implementar. Então ela fracassa estrepitosamente, provavelmente acaba essa coalizão Partido Socialista e Democracia Cristã. A Democracia Cristã diz que vai lançar uma candidata muito fraca, né? Mas o Partido Socialista como que se esfacela? Alguma coisa parecida com o Partido Socialista francês, né? Meio Sim. que final de linha, não consegue nem ter candidato à presidência da República. E agora pode até ficar de fora de um eventual segundo turno, que pode se dar entre o Pinheira e uma candidata dessa nova esquerda, que é a Beatriz Sánchez, líder educacional dos professores chilenos.
Muito bem, tá certo. Então, Emir, olha, muito obrigada aqui por sua participação. Um abraço para você.
Tá, um abraço.
Falamos aqui com Emir Saedre, cientista político e sociólogo, falando aqui sobre a nossa América Latina.